DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, o fim do cartão de eleitor pode excluir muitos angolanos das eleições gerais de 2022.
Isso para mim, Donita, isso começa já a ter alguma suspeita. Do nosso ponto de vista, abre a possibilidade de uma eventual fraude.
Em Moçambique, a ajuda chega aos deslocados de Cabo Delgado, na província do Niassa.
Estou a agradecer muito que estão a construir casa para nós viver. Também estamos a agradecer muito para acabar as nossas casas para nós entrar a dormir.
E ainda a última visita de Angela Merkel aos Estados Unidos como chanceler da Alemanha. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 16 de julho. A nova lei de registro eleitoral pode excluir muitos cidadãos no interior de Angola das eleições gerais em 2022. Cidadãos sem bilhete de identidade na província do Cuando-Cubango relatam que é difícil obter documentos. Tendo em conta as dificuldades, partidos políticos da oposição levantam dúvidas sobre a lisura da nova lei. Adolfo Guerra tem mais informações.
Muitos cidadãos que recorrem aos serviços de registro e identificação para obtenção do bilhete de identidade falam numa situação difícil. Se para conseguir uma certidão de nascimento são obrigados a chegar 5 horas da manhã para levantar o mesmo documento, passam mais de 6 meses. Um desses exemplos é de Samuel Yerka, de 21 anos de idade. Há semanas que o residente em Minong procura os serviços de registro civil para ver se consegue pela primeira vez ter o bilhete de identidade.
Como de 2 semanas, vou ter que aguardar, mas teve a multidão, muito de mágoa.
João Munong, de 31 anos, desempregado e residente em Minonga, tem tido dificuldades de levantar o seu bilhete de identidade já emitido em maio. Relata ainda várias peripécias na emissão de outros documentos.
Emitimos dia 6 de maio. Infelizmente nos falam, venham mais amanhã, não tem sistema. Só falam de sistema. Quase já estamos para ir ao caminho de 3 meses. Vir renovar. Isso dificulta sim. Hoje assim faltei de ir ao trabalho, devia consultar o bilhete para ver se que saiu. E há documentos que não estamos a conseguir de tratar devido do bilhete.
O ministro da Administração do Território de Angola, Marci Lopes, explica como vai funcionar a transferência de dados para a confirmação dos potenciais eleitores.
Os dados dos cidadãos maiores que constam do bilhete de identidade são transferidos automaticamente para a base de dados dos cidadãos maiores. A partir deste momento em que isto é feito, o Ministério da Administração do Território tem conhecimento do universo de cidadãos que são potenciais eleitores. Caberá a cada um de nós vir dizer ao Estado onde é que ele reside e onde é que pretende exercer o seu direito de voto.
Tendo em conta as dificuldades do acesso a este documento de atribuição da cidadania, os partidos políticos da oposição levantam dúvidas sobre a lisura da nova lei. Francisco Gaio Kakoma, secretário provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, disse à DW que esta lei é uma manobra de preparação de fraude eleitoral.
O registro eleitoral só fará nas áreas onde a obtenção do bilhete de identidade seja uma dificuldade. Isso para nós da UNITA, isso começa já a ter alguma suspeita. Nós estamos na pré-campanha, vamos para o ano eleitoral. Nós gostaríamos que devia ser mesmo a atualização do registro eleitoral. Nós devíamos ter mesmo o cartão de eleitor. Porque nós sabemos que a maior parte das nossas populações não tem o bilhete. Usando o bilhete para os dois processos, como o cartão de identifica que este é cidadão angolano, e por sua vez também servir de como este aqui é eleitor, é paradoxo. Porque o nosso bilhete de identidade hoje não está só no angolano, genuíno. Do nosso ponto de vista, abre a possibilidade de uma eventual fraude.
Para o processo de massificação da atribuição do bilhete de identidade, a delegada da Justiça e dos Direitos Humanos no Cuando-Cubango, Dirce Silva, garantiu que decorre dentro da normalidade, apesar das várias dificuldades.
Nossas populações vivem imensas dificuldades. E quando há dificuldades no seio delas, fica complicado pensar, vou tratar o bilhete porque se eu estou a viver outras dificuldades. Mas o programa de registro civil e atribuição de bilhete decorre na sua normalidade, mas o mais importante aqui é atribuirmos a cidadania a todos dentro da província.
Da província angolana do Cuando-Cubango, para a DW, Adolfo Guerra.
Como sempre, nós aqui queremos saber qual é a sua opinião, o que acha da nova lei de registro eleitoral em Angola. A oposição tem motivos para desconfiar de uma manobra de preparação de fraude eleitoral? Já temos algumas respostas no Facebook. O seguidor Santos Negola Mukulu diz que a desconfiança está na máquina que controla as eleições, os serviços secretos e a Casa Civil do Presidente da República. Já Stanislav Malov escreve: faz o bilhete de identidade. É tão simples assim. Deixa o governo organizar o país. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe da diplomacia angolana toma hoje posse como presidente do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Tete António vai apresentar as prioridades da futura presidência angolana aos chefes da diplomacia dos Estados-membros da organização. A 26ª reunião ordinária de Conselho de Ministros da Cplp decorre em Luanda na véspera da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da organização, em que Angola vai assumir a presidência da comunidade. A ministra da Saúde angolana afirma que as vacinas doadas por Portugal e que chegaram esta noite a Luanda vão começar a ser usadas já hoje, sexta-feira, agradecendo o gesto ao povo português e ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. As 50 mil doses de vacinas AstraZeneca disponibilizadas por Portugal chegaram no mesmo avião que o presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que estão em Luanda para participar na Cimeira de Chefes de Estado da Cplp. Hoje, Marcelo Rebelo de Sousa é recebido pelo homólogo João Lourenço no Palácio Presidencial. Em Moçambique, agravam-se amanhã as restrições para prevenir a Covid-19. O presidente Filipe Nyusi anunciou ontem medidas mais apertadas para fazer frente à terceira vaga, a pior já registada no país. As medidas anunciadas para vigorar durante 30 dias a partir deste sábado incluem a suspensão do ensino pré-escolar em todo o país e das aulas presenciais nos restantes níveis de ensino nas cidades de Maputo, área metropolitana, Xai-Xai, Inhambane, Beira, Chimoio, Tete e Dondo. O início do recolher obrigatório noturno recua das 22 para as 21 horas e aplica-se a todas as cidades e vilas. Todos os eventos sociais voltam a estar interditos, exceto casamentos e funerais, com um número reduzido de pessoas. Termina hoje a campanha para as presidenciais em São Tomé e Príncipe, naquela que é a eleição mais concorrida de sempre, com 19 candidatos. A campanha ficou marcada por alertas do presidente cessante Evaristo Carvalho contra a compra de votos, conhecida por banho. Ao longo das duas semanas, as ações de campanha tiveram algumas limitações devido à pandemia de Covid-19, incluindo a proibição de realização de comícios e obrigação de distanciamento social nas passeatas, regras nem sempre cumpridas por candidatos e militantes. As eleições têm lugar no domingo.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, a ajuda solidária chega aos deslocados de guerra de Cabo Delgado, que agora residem no centro de Malika, no distrito de Lixinga, no Niassa. Além de receberem produtos alimentares, também já estão em construção algumas casas para acolher os refugiados. A reportagem é de Conceição Matende.
A organização United Purpose, em parceria com a Farm Mude, no Niassa, está a levar a cabo um projeto de construção de 48 casas do tipo 2, referente a 2 quartos e 1 sala, e distribuição de produtos alimentares e de higiene. Serão beneficiados 237 pessoas. Segundo o representante da United Purpose, Agostinho Cigarro, a construção de 6 das várias residências do Centro de Deslocados de Guerra de Cabo Delgado, em Malika, decorre ao bom ritmo.
Nós alocamos cerca de 1 milhão 680 para compra de material de construção, que foi alocado para chapas de zinco, barrotes, pregos de chapa, pregos normais, que era para fazer os andaimes, compra de blocos de tijolo burro. Neste momento, temos cerca de 6 casas no estado bem avançado. Hoje, começamos a distribuir a primeira parte de produtos alimentares. Entre sábado ou domingo, devemos de vir para distribuir os produtos de higiene.
Os beneficiários agradecem o gesto e enaltecem a boa vontade que ainda existe entre as pessoas. Martins Comate, um dos deslocados de Cabo Delgado, diz que estavam a precisar tanto dos produtos alimentares como das casas em construção.
Não esperávamos que íamos ter isto, mas hoje que estamos tendo essa comida, nós agradecemos muito, mas é muito bom. E é a comida que vai nos levar, pelo menos este mês e até mesmo no próximo mês, pode chegar esta comida.
O deslocado Jaimito António também só tem palavras de agradecimento.
Estou a agradecer muito que estão a construir casa para nós viver. Também estamos a agradecer muito para acabar aquela as nossas casas para nós entrar e a dormir.
Os deslocados de guerra pedem terras para abertura de machambas de produção dos próprios alimentos para deixarem de ser dependentes de apoios. De Lixinga para DW, Conceição Matende.
Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com/FM.
Angela Merkel está de visita aos Estados Unidos naquela que deve ser a última viagem ao país como chanceler. Uma deslocação ensombrada pelas devastadoras inundações que causaram 59 mortos na Alemanha entre quarta e quinta-feira. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas, segundo as autoridades alemãs. Depois de ser recebida pelo presidente Joe Biden na Casa Branca, em Washington, Merkel garantiu todo o apoio aos afetados pelas intempéries que varreram o oeste da Alemanha.
Um dia de angst, Leben und Besitz.
Foi um dia de medo, preocupação e desespero. Centenas de milhares de pessoas viram o seu ambiente cotidiano transformar-se de repente numa zona de catástrofe. As minhas profundas condolências para todos aqueles que perderam entes queridos. Não vos vamos abandonar neste momento difícil e vamos apoiar na reconstrução.
Nicht alleine lassen. Und werden auch helfen, wenn es den Wiederaufbau geht.
Depois de oferecer as suas condolências, o presidente norte-americano elogiou o trabalho de Angela Merkel durante o seu mandato, que deverá terminar em setembro, quando a Alemanha eleger um novo chanceler. Apesar da despedida de uma grande amiga pessoal e dos Estados Unidos, Joe Biden acredita que as relações entre as duas nações vão continuar a fortalecer-se, destacando a união na luta contra as ameaças chinesa e russa.
We will stand up for democratic principles and universal rights.
Vamos lutar pelos princípios democráticos e direitos universais quando vemos a China ou qualquer outro país a trabalhar para minar as sociedades livres. Concordamos no nosso apoio contínuo à soberania e integridade territorial da Ucrânia. Continuaremos juntos na defesa dos nossos aliados de leste na NATO contra a agressão russa. Há, no entanto, uma questão delicada nesta região. O controverso gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha e que vai transportar gás russo para a União Europeia. Há várias semanas que Berlim e Washington mantêm conversações sobre a obra que ameaça privar a Ucrânia de receitas arrecadadas com a passagem do gás. Sem grandes progressos, Merkel e Biden concordaram em discordar, mas o presidente norte-americano deixou uma garantia.
While I reiterated my concerns about Nord Stream 2,
embora tenha reiterado a minha preocupação quanto ao Nord Stream 2, eu e a chanceler estamos absolutamente unidos na convicção de que não podemos permitir que a Rússia use a energia como uma arma para coagir ou ameaçar os seus vizinhos. E Angela Merkel tentou minimizar as diferenças entre Washington e Berlim. Temos diferentes opiniões sobre este projeto, mas quero frisar que a Ucrânia continua a ser um país de trânsito para o gás natural e tem o direito à soberania territorial como qualquer outro país. Vamos agir se a Rússia não der o direito à Ucrânia de ser um país de trânsito. O Nord Stream é um projeto adicional, não um substituto da passagem do gás pela Ucrânia. Como se esperava, esta quinta-feira os dois líderes falaram ainda sobre a China. A Alemanha tem fortes relações económicas com o gigante asiático, apesar das divergências crescentes no campo dos direitos humanos. E os Estados Unidos têm pressionado os parceiros europeus a fazer frente a Pequim. Já Angela Merkel insiste na cooperação em questões como as alterações climáticas e a pandemia da Covid-19. Em Washington, esta quinta-feira, defendeu uma resposta coordenada do Ocidente nas relações com a China, em questões como os direitos laborais, o comércio e a cibersegurança, com uma ressalva.
Os
fundamentos das nossas relações com a China devem basear-se nos valores comuns que distinguem os Estados Unidos e a Alemanha. Houve tempo ainda para falar sobre os ataques na região africana do Sahel, um grande desafio para a Europa e para os países da região, segundo Angela Merkel, que agradeceu aos Estados Unidos pelo combate a estes avanços terroristas. Merkel foi a primeira chefe de governo da Europa a ser recebida por Biden na Casa Branca desde que tomou posse a 20 de janeiro. A visita marca um novo começo nas relações entre os Estados Unidos e a Alemanha após a tumultuosa era Trump.
DW Notícias.
O número de mortos na onda de violência na África do Sul subiu para 117 na quinta-feira, dia em que o país chamou as reservas militares ao terreno. O governo quer aumentar para 25 mil o número de soldados na tentativa de travar os saques e pilhagens que já duram há uma semana e alimentam os receios de escassez de bens essenciais. Segundo as autoridades, Joanesburgo estava relativamente calma esta quinta-feira, enquanto a situação continuava tensa na província de KwaZulu-Natal. Mais de 2.200 pessoas foram detidas desde o início da agitação, quando os apoiantes de Jacob Zuma saíram à rua para protestar contra a prisão do ex-presidente. O primeiro-ministro designado no Líbano, Saad Hariri, desistiu de formar governo quase 9 meses depois de ter sido nomeado. O anúncio foi feito esta quinta-feira, numa altura em que o país enfrenta a pior crise socioeconómica da sua história. Hariri justifica a decisão, apontando divergências com o presidente Michel Aoun, que pedia alterações à lista do governo. O último executivo demitiu-se em bloco em agosto do ano passado, após a explosão no porto de Beirute, que causou mais de 200 mortos, milhares de feridos e destruiu parte da capital do Líbano. O enviado da ONU para a Líbia, Ian Kubis, traçou ontem um cenário de impasse nos planos político, de segurança e orçamental no país, cujas eleições gerais, marcadas para 24 de dezembro, são de realização cada vez mais incerta. Na reunião mensal do Conselho de Segurança sobre a Líbia, o responsável disse estar profundamente preocupado com a situação no país, onde a ONU estima em mais de 20 mil o número de mercenários e tropas estrangeiras. Em Nova Iorque, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse esperar que os combatentes estrangeiros comecem a retirar-se da Líbia nas próximas semanas. No norte da Europa, pelo menos 68 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas devido ao mau tempo. É na Alemanha Ocidental que a situação é mais dramática, com um último balanço de 59 mortos na sequência das inundações que arrancaram árvores e destruíram casas e estradas. Na Bélgica, onde as tempestades causaram 9 mortes, os danos também são avultados, tal como no Luxemburgo. Na região do Limburgo, no sul dos Países Baixos, milhares de pessoas foram aconselhadas a saírem das suas casas por se prever que o rio Meuse, em Maastricht, atinja níveis históricos esta sexta-feira. O julgamento do ex-primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu foi adiado ontem pela quarta vez. A próxima audiência está marcada para 13 de setembro, a pedido do Ministério Público, devido a razões pessoais da testemunha principal do caso, Ilan Yeshua, ex-diretor de um portal digital a quem Netanyahu terá oferecido favores em troca da cobertura favorável de um caso de corrupção, pelo qual o ex-chefe de governo poderá ser condenado a vários anos de prisão.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão perguntamos o que acha da nova lei de registro eleitoral em Angola e se a oposição tem motivos para desconfiar de uma manobra de preparação de fraude eleitoral. Alex Fombe diz que a nova lei é negativa, políticos africanos são assim mesmo, basta ver que esse ano vão perder, começam a pensar em manobras para desviar os votos, isso não é novidade. Calton da Costa acha que é uma lei que insulta o direito de exercício da cidadania, de participar de forma inclusiva nas eleições de modo a votar nos seus representantes. Essa lei poderá criar uma nova onda de manifestações violentas em Angola. Mesa Batista Pinho considera que o voto está no gabinete, não na mesa de votação. Votaram não, o resultado está pronto e bem preparado. Marco Filipe pergunta: cartão de eleitor para quê? Basta o bilhete de identidade. O Ili Afonso escreve: se o MPLA te der na direita, saiba que vai tirar na esquerda. Um ouvinte que não se identifica acha que o controlo ficará mais complexo e Jorge Semedo diz que é mais uma manobra. candidatura do MPLA para manipular os votos. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã, o último da semana. Nós voltamos mais logo, ainda com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia, um ótimo fim de semana.